Rogando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Peço a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino a Castro. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2ª, 353ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2017, às 14h10, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Gerson Til, primeiro secretário ad hoc, e Miguel Zadi Neto, segundo secretário ad hoc, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 353ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 151/2017 do prefeito municipal em resposta ao requerimento número 82/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que solicitou informações sobre a possibilidade de elaboração de projeto de lei para a regulamentação de imóveis, informando que o executivo municipal protocolou em data de 19 de maio do corrente nesta casa legislativa o projeto de lei complementar número 03/2017 que visa estabelecer critérios e parâmetros especiais para regularização simplificada de edificações em uso, construídas sem observância das leis complementares que disciplinam a matéria. Ofício número 152, 157, 169/2017, do prefeito municipal em resposta a questionamentos do Observatório Social de Castro encaminhados por esta Casa Legislativa, respectivamente através dos ofícios número 180, 196 e 93/2017. Ofício número 161/2017, do prefeito municipal, em resposta ao ofício 145/2017 desta Casa Legislativa, que encaminhou solicitação de informação do vereador Rafael Casper Habers, referentes ao projeto de lei número 23/2017, prestando as informações solicitadas. Ofício número 68/2017, do prefeito municipal, encaminhando o balancete financeiro referente ao mês de maio do exercício financeiro do corrente ano. Ofício circular número 40/2017 do deputado federal Luiz Carlos Rauli, comunicando que no dia 2 de junho do corrente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento efetuou o pagamento da emenda parlamentar de sua autoria, que destinou recursos oriundos do orçamento de 2016, no valor de R$100 mil, para atender o município de Castro. Requerimentos números 113, 114, 115, 117, respectivamente, dos vereadores Luiz César Canha Ferreira, Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Paulo César de Farias, Maurício Cusdra, que requerem abono de falta da sessão ordinária de 21 de junho de 2017, com fundamento no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, para participar no 1º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança, que se realizará em Curitiba nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2017. Requerimento número 116/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo a implantação de redutor de velocidade no cruzamento das vias Doutor Javerte Madureira e Alcibiades Marques de Souza, Vila Rio Branco. Indicação número 146/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de redutor de velocidade na rua Coronel Jorge Marcondes, Vila Rio Branco. Indicação número 161/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal sugestão de reforma de lombada na rua Coronel Olegário de Macedo, na altura da empresa Solac Auto Center. Indicação número 171/2017, o vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de pavimentação asfáltica na ligação entre as ruas Maria das Graças Gama Carneiro e Professor Léo Zap. Indicação número 172/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias de trânsito no cruzamento entre as ruas Miguel Aissar de Sus, Herculano Martins de Oliveira e nas travessas Paulo Yanke e Francisco Miroslau Macedo. Indicação número 173/2017 do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal sugestão de colocação de travessia elevada no Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso. Indicação número 174/2017 do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal sugestão de trazer cursos gratuitos para o município de Castro. Indicação número 175/2017, o vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal sugestão de colocação de travessia elevada em frente à unidade de pronto atendimento UPA. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, o presidente agradeceu aos secretários pela leitura do mesmo. Ao mesmo tempo em que agradeceu a presença em plenário de Elisângela Pedroso, assessora do deputado estadual Romanelli. Em seguida, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto dos vereadores Luiz César Canha Ferreira, Maria de Fátima Bart Antão Castro, Maurício Cusda e Paulo César de Farias. Havendo um número legal, passou-se para a ordem do dia. Discussão e votação única dos requerimentos números 113, 114, 115 e 117/2017, os quais, em discussão e após em votação, foram aprovados por unanimidade, tendo sido abonada, respectivamente, as faltas dos vereadores Luiz César Canha Ferreira, Maria de Fátima Bart Antão Castro, Maurício Cusa e Paulo César de Farias. Discussão e votação única do requerimento número 116/2017, o qual, em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 31/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, já lidos na sessão ordinária anterior, em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 20/2017, com emendas número 1, 2, 3, 4, 5, apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, bem como com emenda redacional apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com pareceres favoráveis das referidas comissões com as emendas. Discussão e votação da emenda número 1. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da emenda número 2. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da emenda número 3. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da emenda número 4. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da emenda número 5. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da emenda redacional apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei número 20/2017, com as emendas. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 34/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 35/2017. Nesse instante, o vereador Antônio Cirlei solicitou ao presidente vistas desta proposição. O presidente concedeu vistas ao vereador solicitante pelo prazo de 5 dias, retirando o projeto de lei número 35/2017 da ordem do dia. Não havendo mais matéria de liberar-se na ordem do dia, ficou livre o uso da palavra, sendo que nenhum vereador fez uso da mesma. Não havendo vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em data de 28 de junho do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Gerson Sutil, primeiro secretário ad hoc, determinei que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Para encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei Complementar número 05/2017, súmula, dispõe sobre o assédio moral na Câmara Municipal de Castro e da outras providências. Projeto de autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofícios enviados pelo senhor prefeito municipal. Ofícios número 163, 171, 172, 174/2017, encaminhando projetos de lei número 78/2016, 29, 31 e 33/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.351 a 3.354/2017, respectivamente. Ofício número 166/2017, encaminhando informações solicitadas pela Comissão de Constituição e Justiça referentes ao projeto de lei número 24/2017. Ofício número 173/2017, solicitando apreciação em caráter de urgência do projeto de lei complementar número 03/2017. Ofício número 167/2017, em resposta ao requerimento número 7/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 170/2017, em resposta ao requerimento número 12/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofícios recebidos da Secretária Municipal de Educação. Ofício número 138/2017, resposta ao requerimento número 66/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 164/2017, resposta ao requerimento número 91/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofícios recebidos do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Ofício número 40-42-49/2017, resposta ao requerimento número 50/2017 e às indicações número 90 e 89/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, respectivamente. Ofícios número 44-46-47/2017, resposta ao requerimento número 79/2017 e as indicações número 42-41/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, respectivamente. Ofícios número 45 e 48/2017, respostas indicações de número 95 e 125/2017 do vereador Gerson Sutil, respectivamente. Ofício número 16/2017, recebido do superintendente de meio ambiente em resposta ao requerimento número 110/2017 do vereador Joel Elias Fadel.
Requerimento número 118/2017. Senhor presidente, queira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações junto ao gerente da aviação Cidade de Castro sobre a criação de novos horários de linhas de ônibus nos bairros Alvorada 1 e 2. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como os diversos questionamentos que recebemos de cidadãos de nosso município, apresentamos esse requerimento. Ocorre que diversos moradores do referido bairro nos procuraram solicitando novos horários para que, ao saírem do trabalho, possam embarcar no coletivo. Trabalhadores que saem às 18 horas não dispõem de tempo suficiente para embarcar no ônibus. Indagamos se os horários de ônibus às 18 horas e 30 minutos ou 19 horas poderiam ser implantados, o que beneficiaria os trabalhadores que saem do trabalho às 18 horas. Sala das sessões da Câmara Municipal, 19 de junho de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 119/2017. Requeremos, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à previsão para o início de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Avenida Dácio Leonel de Quadros, no bairro Termas de Riviera, tendo em vista que houve licitação para essa obra no dia 25 de abril, número 003/2017, recurso de pavimentação. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como os diversos questionamentos que recebemos de cidadãos de nosso município, apresentamos esse requerimento, considerando que os moradores desse bairro solicitam com urgência a pavimentação asfáltica para amenizar os problemas provocados pela poeira e todos os transtornos que a falta dessa obra vem provocando, sendo que nos últimos anos aumentou a população, o que acarretou também um aumento no movimento de veículos e transeuntes que fazem uso desse trecho conhecido como Estrada da Sentinha. Dessa forma, visando melhorias necessárias, essa obra, uma vez realizada, proporcionará o bem-estar de todos que necessitam passar por esse local. Contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 23 de junho de 2017, autoria dos vereadores José Otávio Nocera e Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 120/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, senhor Macias Elias Fábio Júnior, e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações quanto ao esgoto a céu aberto no Jardim Primavera, final da rua Edson Martins de Oliveira, bem como no Valetão, Jardim São Francisco, nessa cidade. Justificativa. Essas informações são importantes em virtude desse esgoto a céu aberto exalar forte cheiro, atraindo muitos insetos e provocando o aparecimento de animais nocivos à saúde para o interior das residências próximas. Ainda a valeta do esgoto está desmoronando, devido à passagem de tábuas colocadas para as pessoas transitarem de um lado para o outro, fotos anexas. Todo esse problema está causando grande incômodo à comunidade. Indaga-se alguma providência, levando em conta a necessidade do saneamento básico, que deve ser prioritário para garantir a qualidade de vida à nossa população. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de junho de 2017. Requerimento número 12/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quantas empresas foram multadas este ano de janeiro a junho por falta de pagamento da taxa de emissão de blocos e notas fiscais de materiais e mão de obra. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de junho de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 122/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 28 de junho de 2017, de acordo com o artigo 89, parto do regimento interno dessa casa. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de junho de 2017, autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Requerimento número 123/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de congratulações ao Sindicato Rural de Castro pela comemoração dos 50 anos de fundação da entidade. Justificativa. O Sindicato Rural de Castro está prestes a completar seus 50 anos de fundação. Em 1967, a Associação Rural de Castro solicitou ao ministro do Trabalho e Previdência Social da época que a entidade fosse reconhecida como Sindicato Rural de Castro. Com isso, os documentos foram feitos e a carta sindical foi aprovada e registrada no dia 13 de julho de 67. A presidência provisória da instituição ficou com o Rivadavia Menarim, que em ata registrou a conquista como uma vitória para os produtores locais. Ele permaneceu na Previdência até outubro do mesmo ano, quando foi realizada a eleição da diretoria definitiva, e elegeu como presidente o coronel José Floriano Peixoto Filho. Um dos nomes mais importantes do Sindicato Rural de Castro é o senhor Lauro Lopes, que presidiu a entidade por 33 anos, de 83 a 2016. Segundo ele, a sua vida foi praticamente dentro da instituição. Durante todos esses anos, ele trabalhou atendendo gratuitamente os produtores e sempre investindo no patrimônio do sindicato, adquirindo novos terrenos para ampliação da nova sede e mantendo as antigas, que hoje ajudam no faturamento da instituição. Atualmente, a entidade é presidida pelo Eduardo Medeiros Gomes. Durante esses 50 anos, o sindicato esteve presente em muitas lutas. Em 2005, participaram do Tratoraço em Brasília, em defesa dos produtores rurais que, quando precisam fazer um financiamento, além de encontrar muita burocracia e barreiras, ainda sofrem com altas taxas e juros. Já em 2006, foi realizado um Tratoraço no município para sensibilizar o governo que estava com uma política econômica agrícola que penalizava o setor. Outra batalha foi travada em 2011 em Brasília, quando foi discutido o novo Código Florestal e os produtores estavam propondo modificações em busca de uma harmonia entre trabalho e meio ambiente, ou seja, produzir e preservar a natureza. Diante do exposto, parabenizo todos aqueles que fazem ou fizeram parte do Sindicato Rural de Castro, contribuindo para o desenvolvimento da entidade e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Com informações do texto de Toninho Anhaia, publicado na revista Mais Rural, edição número 30, página 11, sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de junho de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 124 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando sua intercessão junto ao governo Beto Richa e ao Secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária Wagner Mesquita de Oliveira, sugerindo a construção de uma nova cadeia pública fora do perímetro urbano do município. Justificativa. A cadeia anexa à 43ª Delegacia de Polícia Civil em Castro foi construída há cerca de 30 anos e, portanto, a estrutura era adequada à época e o local designado para sua construção era isolado. Entretanto, devido ao crescimento da cidade e ao aumento da criminalidade, essa tem se tornado um motivo de preocupação para a população. Estando hoje localizada em via de acesso ao centro e tendo em seu entorno escolas, comércios e outros serviços públicos como o Detran, tentativas de fuga e rebeliões têm sido motivo de preocupações para os munícipes, pois, em tese, essas rebeliões são causadas pela superlotação. O local que tem capacidade para abrigar 40 presos, no entanto, abriga 5 vezes mais. Assim sendo, a construção de uma nova cadeia é uma necessidade que tem abalado a segurança dos munícipes e tem gerado muitas reclamações. Por essas razões, solicito ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao governador e ao Secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, solicitando a construção de nova cadeia pública para esse município fora do perímetro urbano. Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 22 de junho de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Senhor Presidente, indicação número 170 de 2017. Indica ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de providências na rua Manuel José Braga, no Jardim Colonial, nessa cidade. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao estado de conservação dessa via, pois são inúmeros buracos que trazem prejuízos aos veículos, colocando também em risco a segurança dos moradores e também de crianças que por ali transitam. Sala das sessões da Câmara Municipal, 14 de junho de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 176 de 2017. Indica ao senhor Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade urgente de instalação de lombada na rua Salvador Natucci, altura do número 526, Jardim das Araucárias, nessa cidade. Justificativa. Esta proposição vem atender a reivindicação de munícipes que são descontentes com o excesso de velocidade. Os moradores presenciam diariamente várias infrações de motoristas irresponsáveis. A sinalização de trânsito e outras engenharias de tráfego são ineficazes nesse local, pois existe uma grande movimentação de entrada e saída de veículos do depósito do supermercado Prioto. Além disso, já ocorreram vários acidentes. Dessa forma, solicitamos que esta medida simples, que de forma imperativa reduziria não somente a velocidade com que os veículos transitariam, mas também proporcionará mais segurança para toda a população. Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração dessa secretaria em solucionar o presente. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 26 de junho de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 177 de 2017. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de implantação de uma lei própria para inibir, investigar, punir o assédio moral dentro da Prefeitura Municipal de Castro. Haja vista garantir esse direito a todo o funcionalismo público, conforme o projeto de lei em anexo apresentado por essa vereadora para essa Casa de Leis. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos municipais, garantindo seus direitos de maneira específica e objetiva, através de lei complementar que venha a tutelar essas garantias individuais, motivo pelo qual apresento essa sugestão com a certeza que o poder público irá zelar pela qualidade do trabalho dos servidores públicos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de junho de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Indicação número 178. De 2017. Senhor presidente, indico ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fário Júnior, e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de limpeza na rua Miguel Zadim, esquina com a rua Edgar Brisque e Jardim Arapongas. Justificativa. Essa área possui um matagal com lixo e madeira de carroceria velha, colocando em risco a segurança pública dos moradores, servindo como esconderijo de pessoas mal intencionadas, facilitando a ocorrência de pequenos surtos às pessoas que por ali transitam, conforme fotos anexas. Com a realização dessa benfeitoria, estaremos atendendo os pedidos dos moradores, bem como possibilitando melhoria e segurança para os transeuntes. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de junho de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 179 de 2017, senhor presidente. Indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica nas ruas Juvenal Ribas, Jamil Elias Fadel, Carlos Henrique Enziedel, João Batista Toledo de Mascarenhas, Emílio Kugler e Joaquim Silvestre Carvalho, no final do bairro Jardim Arapongas. Justificativa. Solicito esta providência a pedido dos moradores dessas ruas, pois faz muito tempo que pedem que seja feita alguma melhoria nas mesmas. A cada dia que passa, fica mais complicado o acesso até suas residências, devido aos buracos, segundo relatos de uma moradora, nem os entregadores de gás ou compras têm conseguido chegar a algumas residências. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de junho de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 180 de 2017, senhor presidente. Indica o prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Lotario Zadim, bairro Jardim Arapongas, nessa cidade. Justificativa. Essa rua encontra-se em péssimo estado de conservação, com muitos buracos, trata-se de uma rua bem curta, razão pela qual o custo para realizar esse trabalho não deve ser alto. Os moradores locais reclamam das dificuldades que a falta de asfalto traz, sendo que com o tempo seco fica difícil pela grande poeira que se forma, e com a chuva o problema é a lama. Sala das sessões da Câmara Municipal, 23 de maio de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 181 de 2017. Senhor presidente, indico os senhores secretários municipais de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel Gobo, e de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Nocera, a necessidade da realização com urgência de operação tapa-buraco e, posteriormente, a realização de recape asfáltico na rua Teles, entre as ruas do Rosário e El Pará, bairro Lacustre 2. Justificativa. Atendendo aos pedidos dos moradores locais, solicito melhorias na via mencionada. A rua encontra-se degradada pela ação do tempo e das chuvas, apresentando buracos e irregularidades, foto em anexo, podendo gerar acidentes de trânsito e danificar os veículos que por ali trafegam. Em um primeiro momento, com urgência, é solicitado a realização de uma operação tapa-buracos, e em um segundo momento, indica-se a necessidade da realização de recape asfáltico. Tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos munícipes que moram na localidade e daqueles que transitam por aquela via, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de junho de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 182 de 2017, senhor presidente. Indica-se a Secretária Municipal de Educação, sugestão de projeto de mostra cultural a ser realizada nas escolas da rede municipal de ensino, com o desenvolvimento de atividades ligadas aos seguintes temas: fatos marcantes da trajetória do município e obras de escritores, poetas, músicos e pintores castrenses. Justificativa. Nosso município possui vasta bagagem cultural, de modo que a realização de uma mostra cultural nas escolas da rede municipal de ensino venha a ser de grande relevância. Com a apresentação de trabalhos que viriam a destacar os fatos marcantes da trajetória do município desde a chegada dos tropeiros no início do século XVIII aos primeiros imigrantes que se fixaram no município no século XX. Fatos esses muitas vezes descritos e retratados nas obras de escritores e artistas locais, entre os quais estão o Ney Barbosa Borba, Idalina Bueno Magalhães, Hilda Kuller, Jaime Bernardo de Carvalho Pucci, João Maria Ferraz Diniz, Léa Maria Cardoso Vilela e Fidelis Bueno, autores de contos, crônicas, poesias e análises históricas e geográficas. Lígia Virmon Stockler, João Osório Zerzinski, Orlando Matos, Irineu Alves e Maria Antonieta Gonzaga Teixeira no universo das pinturas e colagens, retratando desde as origens imigrantes até o cotidiano dos dias atuais. E ainda o maestro Bento Mussurunga, compositor castrense reconhecido pela autoria da música do Hino do Paraná. Portanto, visando trabalhar o resgate histórico e cultural por meio da troca de experiências e boas práticas entre alunos, envia essa indicação, sugiro ainda a premiação ao melhor trabalho desenvolvido. Um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da multidão. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais que nos distinguem dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação. Pedroso, 1999. Sala das Sessões, a Câmara Municipal, 26 de junho de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 183 de 2017. Indica o prefeito municipal a sugestão de colocação de travessia elevada na rua Alfredo Luiz Matos, em frente ao Colégio Estadual, professora Maria Aparecida Nisgoski, do centro. Justificativa. Tendo em vista o grande movimento causado pela escola em horários de entrada e saída da mesma, saliento que do outro lado da rua também existe uma instituição de ensino, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Considerando o movimento que essas unidades oferecem em diversos horários e ressaltando-se que os veículos nem sempre respeitam a passagem de pedestres, ocasionam assim perigo aos transeuntes e crianças que por ali passam. Visando melhor segurança a esses munícipes, é que apresenta essa indicação, na certeza que de providências serão tomadas para a solução desse problema. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 27 de junho de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera.
Agradeço a leitura do expediente. Convido a vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro a fazer uso da tribuna por 15 minutos, conforme inscrição no pequeno expediente.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da sessão online da Câmara, boa tarde. Eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna hoje. Eu tenho dois assuntos que eu quero pontuar. Um dos motivos é falar um pouco sobre o primeiro congresso interestadual de União e Fortalecimento da Vereança, que nós participamos na semana passada. Agradecer ao presidente pela oportunidade de termos ido e falar da grata satisfação de ter sido convidada para ser uma das palestrantes lá no evento. Então, assim, valeu muito a pena nós termos ido. Ano que vem provavelmente tenha o segundo congresso e aí seria importante que os demais vereadores participassem. Foi muito, muito bom. Foi um congresso com palestrantes de renome nacional. Assim, todos os painéis, foi dividido em painéis, todos os debates eram assim promovidos por doutores, por profissionais do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de Observatório Social, enfim. O evento foi muito bom. Então, assim, o primeiro painel que nós tivemos era sobre o tema Pacto Federativo e Orçamento Impositivo. Nesse painel, nós tivemos a participação do Tribunal de Contas, do presidente da MP, né, Paraná, do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, do ex-prefeito de Pinhais e do presidente de Câmara de Goiânia. Então, assim, todos os painéis eram pessoas extremamente qualificadas que estavam lá para fazer o debate. Então, foi muito proveitoso. Às vezes, a gente vai fazer um curso e, infelizmente, a gente acaba não vindo satisfeito né? Porque, por conta de como os trabalhos são conduzidos, mas foi assim, foi fantástico realmente. Na sequência, esse painel iniciou às 14h. Na sequência, teve o painel dos desafios da mulher na política brasileira, do qual eu fui uma das palestrantes, e assim, com orgulho representei a nossa Câmara. Fazia parte do painel a governadora Cida Borghetti, mas ela não chegou em tempo, porque ela estava como governadora em exercício, ela não conseguiu chegar a tempo do painel, e assim, acabava um painel, já se formava a mesa para o segundo painel. Mas a deputada Cristina Silvestre participou, nós tivemos também a participação de uma presidente de Câmara, e a minha participação, e de uma vereadora que representa a UVEPAR. E foi bem bacana, bem bacana. Eu estava assim, um pouco ansiosa, né? Aí, quando a gente compôs a mesa, mais ansiosa ainda fiquei quando eu vi que as vereadoras estavam assim, com 8, 9 laudas de discurso para fazer. E eu não levei nada escrito. E o painel falava dos desafios da mulher na política brasileira. Mas eu acho que eu atingi, os vereadores que estão comigo são testemunhas de que eu fui a única palestrante que fui aplaudida 4 vezes durante a minha fala. Então, eu achei assim, olha lá o Paulinho rindo, mas ele estava lá e ele viu. Então, assim, foi bem gratificante, foi bacana poder participar e estar representando o nosso município, né? E aí, depois, na sequência, nós tivemos a solenidade oficial de abertura e lançamento da Carta Curitiba, onde daí a então governadora chegou e secretários estaduais, procuradores, Ministério Público, Tribunal de Contas, assim, teve uma mesa assim, de 30 autoridades, pelo menos, e o evento acabou se estendendo até 9h30. Nós iniciamos às 14h e não tivemos um intervalo de café, até às 9h30. Mas confesso para os senhores que eu nem fome eu senti. Tão interessante estava o evento. Estava muito interessante mesmo. Aí, no outro dia, nós tratamos sobre licitações, contratos administrativos, também com procuradores do Estado, procurador jurídico do Paraná Cidade, consultor jurídico do TCE, né, do Tribunal de Contas, professores, doutores, tanto da Universidade Federal do Paraná, quanto da Unicuritiba. Depois, na sequência, tivemos o painel de boas práticas na administração pública, também com todos os palestrantes, né, diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, presidente da OAB, com secretários, a participação de secretários estaduais da SEDU e da Secretaria de Esportes do governo. Depois tivemos outro painel, relação da Câmara Municipal e do vereador com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, foi muito interessante, muito proveitoso, né? Onde nós tivemos a participação de procuradores da Justiça, o pessoal do Ministério Público, o procurador do município de Curitiba, e a advogada que conduziu os trabalhos, ela foi assim, brilhante, brilhante mesmo, que foi a Ana Luísa Chalunhac, muito boa. E depois tivemos outro painel sobre políticas públicas, e nesse painel de políticas públicas teve a participação do diretor legislativo da Escola de Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, onde ele falou da injusta divisão de competências legislativas. Então, aquilo que a gente sente aqui, que muitas vezes nós queremos fazer a proposição de um projeto e a gente não pode, a mesma coisa os deputados estaduais, né? E daí foi tratado da competência da União, dos estados, dos municípios, e foi falado muito, foi falado em profundidade sobre esse assunto. Foi muito, muito bom. E na sexta-feira, que era o último dia, nós falamos sobre o controle da administração pública e consequências eleitorais, e depois os temas polêmicos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público. E realmente foi polêmico mesmo. Então, a mesa era composta pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, onde a gente pedia uma unicidade no posicionamento deles, né, para não causar uma insegurança jurídica. Porque cada promotor de cada comarca tem um olhar sobre sobre as questões e, de repente, aí um decide de um jeito, outro de outro, outro de outro. Então, onde os vereadores buscavam, assim, que houvesse um posicionamento único, uma orientação única do Ministério Público relacionado, por exemplo, às prestações de contas, para que não causasse uma insegurança jurídica. Esqueci de fazer um comentário aqui. Teve um dos painéis que nós tivemos a participação do diretor-geral do Observatório Social do Brasil. Até quero ver se eu acho aqui rapidinho o nome dele. E aí ele fez as colocações dele, houve o debate referente a várias questões, e quando abriu para perguntas, eu fiz uma pergunta aqui, ó. E aí, ele, aqui do Observatório Social do Brasil, estava lá o Neida Nóbrega Ribas, e quando houveram as discussões, eu fiz uma pergunta e fiquei surpresa, porque quando a gente faz pergunta, a gente tem que se identificar no momento de fazer a pergunta. Quando ele, na resposta, ele me falou que o Observatório Social de Castro não está inscrito nos observatórios sociais do Brasil. Fiquei bastante surpresa na hora. Os vereadores estão aí, ouviram, né, essa colocação, e também vou estar procurando o Observatório de Castro para saber um pouco mais sobre essa questão. Bom, então assim, gente, foi muito bom, muito bom. Faltou vocês lá. Teve câmaras que foram todos os vereadores. É importante, é importante. Foi muito importante o evento. Tínhamos vereadores do estado do Paraná como um todo, prefeitos, vice-prefeitos, sabe? É uma oportunidade de você conversar com secretários estaduais, então foi um evento bacana mesmo. Eu também gostaria de falar sobre a 11ª Conferência da Assistência Social, que será realizada sexta-feira. E se os senhores vereadores puderem participar do evento, a conferência, ela vai tratar, ela tem como tema esse ano a garantia de direitos e o fortalecimento do SUAS. Castro tem avançado bastante com relação à política de assistência. Esse ano nós aprovamos aqui na Câmara a lei municipal, né, o SUAS municipal, Sistema Único de Assistência Social Municipal, e Castro tem, assim, encaminhado muito bem na questão da política de assistência, e falta só um passo. Só nós nos tornarmos gestão plena. Hoje, para os senhores terem noção, nós temos 5 CRAs no município e 2 CREAs, e hoje recebemos o financiamento apenas para 2 CRAs e 1 CREAs. Com o financiamento que recebemos do governo federal e estadual, mantemos todo o serviço, já executamos todo o serviço. Então, o que falta para nos tornarmos política plena? Né, e sermos financiados pelos 5 equipamentos, pelos 5 CRAs e os 2 CREAs. Está faltando só nós termos um plano de cargos e salários da assistência, e falta alguns profissionais, orientadores sociais em alguns equipamentos. Feito isso, o município avança para gestão plena. Já fizemos a solicitação, porque aí passamos por avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social. Conversamos já com o prefeito Moacir a respeito e estamos buscando elaborar o plano de cargos e salários, que não vai ter um impacto tão grande, porque hoje os servidores já fazem parte do plano de carreira geral do município, né? E falta só isso para avançarmos e recebermos um maior financiamento. Os temas que vão ser tratados são 4 eixos. Um eixo é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais. No eixo 2, nós teremos a gestão democrática e o controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS, que é a participação através dos conselhos, é a participação da sociedade civil. No eixo 3, nós teremos o acesso às seguranças socioassistenciais e articulação entre os serviços, benefícios e transferências de renda como garantia de direitos socioassistenciais. E no 4º eixo, eu vou coordenar o eixo como assistente social, e se algum vereador quiser participar, será muito bem-vindo. O 4º eixo, então, eu acabarei coordenando ele, fala sobre a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, assim, gente, a nossa conferência ela se inicia às 8 horas da manhã e depois de ser discutido os eixos, também terá a votação dos delegados para a 12ª Conferência Estadual de Assistência Social e finaliza às 17 horas. Então, se algum vereador puder participar, tiver a oportunidade, nos sentiremos honrados. Eu estarei lá como trabalhadora da política de assistência. Então, eu solicitei a tribuna hoje para falar da participação no Congresso, que foi um prazer, que foi muito bacana ter participado e, inclusive, ter feito parte da mesa de palestras. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário proceder à chamada para a verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Barte Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Presente. Joel Elias Fadel. Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardineto. Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho o projeto de lei complementar número 05-2017 e o ofício 166-2017, referente ao projeto de lei 24-2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passamos agora, então, à discussão e votação única. Requerimento 118-2017. Informações sobre a criação de novos horários e linhas de ônibus nos bairros Alvorada de 1 e 2, o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente o requerimento.
Esta palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima e demais presentes nesta casa. Este requerimento, que eu tenho feito aqui, tenho pedido, é referente aos horários de ônibus lá para Alvorada 1 e 2, a pedido dos moradores. Enquanto estive conversando, inclusive, com a pessoa responsável pela licitação dos horários de ônibus lá, né? É um pouco meio complicado, porque você aumentar o horário de ônibus, tem que mexer na licitação, foi o que me informaram. E a reclamação maior que está tendo lá é referente ao horário das 18 horas. Ele tem um horário que sai às 18 horas para a vila. Como está no meu requerimento aqui, referente ao comércio, que sempre fecha às 18 horas, dificulta um pouco para eles, né, se dirigirem até a sua vila tomando esse ônibus, né? Eles reclamaram que eles têm que ir até o Cantagalo, daí tem que pegar o 11 horário mais tarde, daí tem que ir a pé até a vila, porque, inclusive, eu tenho vários horários que me passaram para a vila, e um sai às 18 horas, me parece que eu não tenho mãos aqui, mas eu tenho os horários, o último parece que é às 10h25, né? Então dificulta muito para os moradores da vila lá. Aí que o rapaz lá da licitação, agora no momento não me recordo o nome dele, né, me disse o seguinte, que vai ser feito um estudo, de repente, talvez a princípio, né, mude esse horário das 18 para 18h30 e 19 horas, conforme estão pedindo. Daí não vai mexer na licitação, né, porque daí simplesmente vai trocar esse horário, mas eles vão lá fazer uma análise, né, conforme a gente está pedindo aqui, né. Então, como se diz, a gente pede aqui a compreensão dos amigos, dos companheiros, para a votação deste requerimento e possamos servir nossos moradores lá nesse horário, de repente, das 18h30 ou 19h. Mas aqui a gente está pedindo realmente uma informação, né, referente a esses horários. Né. Agradeço aqui a palavra, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 118. Encerrar a discussão, coloque em votação os que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 119-2017. Informações quanto à previsão de execução de pavimentação asfáltica na Avenida Dácio Leonel de Quadros, no bairro Termos de Riviera. Os vereadores José Otávio Nocera e Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Pedido. Quero parabenizar os dois vereadores pela autoria do requerimento e dizer que vocês encurtaram o meu serviço, porque eu faria o requerimento uma vez que eu consegui a emenda. Essa emenda eu consegui com o senador Roberto Requião, já está depositada na conta da prefeitura, já foi feito o processo licitatório da empresa, como os senhores mesmos sabem e colocaram no requerimento. O valor da emenda do senador é de R$ 250 mil. Fiz questão de colocar nesse trecho essa emenda por conta dos problemas apontados pelos vereadores no requerimento mesmo, que ali é um lugar que, da rotatória ali, em direção ao Terma, sempre chove muito, faz muito buraco e tudo mais. Então, e está crescendo aquela região, né? Eu passo bastante por ali para ir para a Terra Nova, onde mora a minha família. Então, assim, também estou curiosa para saber, e está tendo já a obra de drenagem. Então, eu acredito que a obra de drenagem que está acontecendo lá já está sendo efetuada com essa verba, né? Então, são 250 mil da emenda, tem uma contrapartida da prefeitura, então vai ficar, a obra final vai ficar no valor, agora não sei bem exato se é 313 mil ou 333 mil, não vou afirmar assim, porque são tantas emendas que eu consegui, daí algumas são de 300 mil e tal, e algumas têm contrapartida. Essa é uma emenda que tem contrapartida do município. Então, ela vai ficar, a verba a ser aplicada nesse trecho vai ficar em torno de uns R$ 350 mil, mais ou menos. Né? 333 mil, eu tenho o valor correto. Então, eu parabenizo os vereadores pelo questionamento. Eu acabaria fazendo o questionamento, me encurtaram o caminho, e eu fico ansiosa pela resposta aí do executivo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 119. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que apoiam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 120/2017. Informações em relação ao esgoto a céu aberto no Jardim Primavera e São Francisco. O vereador Dirceu Ribeiro. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 121/2017. Informações sobre multas aplicadas em empresas nessa cidade. Do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 122/2017. Abono de falta. Do vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 123/2017. Requer voto de congratulações ao Sindicato Rural de Castro pelos 50 anos de fundação. Vereador Rafael Rabes. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, presidente. O presidente, fiz esse requerimento para lembrar que o Sindicato Rural de Castro, agora em julho, irá completar seus 50 anos de existência, né? Esse sindicato que representa nossos produtores rurais e defende e organiza a classe em várias ações, como foi lido no próprio requerimento. O tratoraço em 2005, 2006, defesa do Código Florestal e curso para produtores, solicitação de estradas rurais, entre outras ações. Eu quero aqui parabenizar todos os envolvidos nesse sindicato, todos os presidentes que passaram por esse sindicato, os colaboradores, o corpo técnico que fizeram e fazem parte dessa história dos 50 anos. Obrigado.
Numa discussão, requerimento 123.
As palavras, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição. Muito bem lembrado. Eles merecem realmente esse voto de congratulações. E eu não poderia deixar de comentar o requerimento, uma vez que nós, no Distrito Socavão, temos uma parceria muito grande com o sindicato, lá através do CRAS. Então, sempre que procuramos o sindicato para levar cursos para o distrito, sempre fomos prontamente atendidos. Só esse ano, através do CRAS, já tivemos curso de moto niveladora, operador de moto niveladora, de pá carregadeira, tivemos de reto escavadeira, tivemos de escavadeira hidráulica. Agora vamos iniciar uma turma de informática para os jovens. E temos o curso de gestão também, empreendedorismo. Então, assim, e essa semana passada iniciamos um curso de conservas, doces e geleias. Somos o maior parceiro na parte de cursos, com o sindicato. Então, isso é algo muito relevante, porque nós, através desses cursos, nós temos a oportunidade de estar levando ao agricultor familiar cursos para qualificação dele, para que ele permaneça na propriedade dele, para que ele consiga gerenciar a pequena propriedade, agregar valor àquilo que ele produz, né? Também fizemos várias cozinhas industriais lá no distrito, onde eles fizeram todos os cursos de panificação e tal, e hoje essas famílias estão fixadas à propriedade e estão tendo uma renda melhor. Então, assim, a qualificação é tudo. E isso é algo que o sindicato oportuniza através dos cursos do Senar. E também não só nessa parte de cursos, mas também o meu trabalho no CRAS no sentido de organizar a documentação das pessoas, porque sem documento não há benefício. Então não tem como a gente garantir o direito da pessoa, o acesso aos benefícios, se ela não tem a documentação. E muitos dos nossos produtores não tinham a consciência de que eles precisavam, por exemplo, ter a nota de produtor para ter acesso aos benefícios previdenciários, à aposentadoria, ou ao auxílio-doença, salário-maternidade. E nós trabalhamos fortemente no CRAS na garantia desses direitos e no encaminhamento desses produtores para conseguir os seus documentos. E o sindicato é parceiro nosso. Muitas pessoas hoje não têm a documentação da sua propriedade. E quando houve a necessidade de se fazer o CAR, nós encaminhamos e o sindicato fez de forma gratuita. Havia muitas pessoas que estavam cobrando 2, 3 mil do proprietário para fazer o CAR. E o sindicato colocou uma equipe só para fazer isso e nós encaminhávamos e fomos prontamente atendidos em todos os encaminhamentos que fizemos. Então, assim, o sindicato faz hoje um trabalho maravilhoso no nosso município e parabenizo novamente o vereador por estar fazendo esse requerimento e também quero cumprimentar o sindicato e dizer o quanto somos gratos ao trabalho que eles fazem hoje no nosso município. É isso.
Continua em discussão o requerimento 123. Encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 124/2017. Solicita a intercessão do senhor prefeito municipal junto ao governador Beto Richa e ao secretário do Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, sugerindo a construção de uma nova cadeia pública no município. O vereador Joel Elias Fádio. Em discussão, presidente do requerimento.
Peço palavras, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, segurança pública, não só em nosso município, mas em todo o país, ela é um caos. Não é? Ano passado, eu estive junto com a minha assessora, visitando a cadeia de Castro. É lamentável o que a gente encontra lá dentro, né? Porque a ideia qual é? A pessoa comete um crime, comete um delito e vai cumprir uma pena. E a ideia é reintegrar na sociedade essa pessoa, né? Agora, são verdadeiros absurdos o que se vê ali dentro, o que acontece com... que são pessoas que cometem os delitos. Mas são seres humanos também. Tem gente que diz, ah, não, é bom que errem, é bom que morram. Não é assim, né? A pessoa vai sair de lá pior do que quando entrou. Como é que você tem uma cela para 4 pessoas ficarem internadas e você tem 17 dentro da cela? É o que acontece em Castro. Né? Castro só não é pior que a de Ponta Grossa. Todas as outras delegacias, nós somos pior que todas as outras. Só o Ildebrando de Ponta Grossa é pior que a nossa. Tem um número maior ainda de presos, uma média maior do que a nossa aqui. Aqui, a nossa cadeia foi construída há 30 anos atrás. Então, Castro tinha aproximadamente 38, 40 mil habitantes, com o Carambeí, virou detalhe. Hoje nós estamos com mais de 70 mil habitantes. Aumentou muito o número de delitos em função do caos que o país está vivendo, do declínio da nossa sociedade, financeiro, cultural, não tem estudo, né? A má qualidade de tudo. Isso aumenta a criminalidade porque cresceu, surgiu o tráfico com o governo paralelo, uma ascensão extremamente grande em cima da nossa sociedade. É. E outro detalhe, Carambeí se emancipou, é outro município, e não tem cadeia em Canambi. Todo mundo que comete delito em Canambi vem para a cadeia de Castro. Então nós continuamos, nós perdemos a receita em Canambi e continuamos atendendo eles aqui, né, no hospital e na cadeia. Não é justo. Então, e outra coisa, ela é extremamente mal posicionada. Ela ficou no meio da cidade. É um absurdo a gente ter uma cadeia no meio da cidade. Quantas fugas nós já tivemos aqui? E aquele pessoal que mora em volta ali, como é que fica? É, a gente que não mora perto não tem noção do desespero que é morar ali. Ah, fugiu 30. Mas fugiu 30 para onde? Né? Eles ficam por perto. O risco das pessoas, independente disso, as pessoas não querem correr esse risco. Quem mora no centro da cidade não pode correr esse tipo de risco. Então, se for o executivo que entra em contato com o governador, que ele está sempre em Curitiba, e faça uma cadeia maior, regional, não precisa nem ser em Castro essa cadeia, pode ser em outro município. Eu até sugeri já fazer em Pireia do Sul, por exemplo, né? Para animar um pouco mais a cidade deles. Não precisa ser em Castro isso aí, né? Pode ser em outro lugar. E que a pessoa realmente tenha a possibilidade de ser reintegrada à sociedade. Não adianta nada você colocar uma pessoa cometer um delito e ele sair muito pior do que ele entrou lá. Vai ter mais delitos, vão ter mais problemas aqui fora e cada vez vai ter mais gente amontoada lá dentro, sem qualidade nenhuma de vida. Se a pessoa não tem qualidade de vida, como é que ela vai melhorar lá dentro, né? Então era isso, senhor presidente. Obrigado.
No em discussão, requerimento 124.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar o vereador por fazer novamente esse requerimento, né? Quero lembrar que o vereador já fez esse requerimento em anos atrás, na gestão anterior, né? O prefeito anterior. E quero dizer também que, então, a juíza havia feito uma audiência pública justamente por conta das condições desumanas da nossa cadeia e sobre a superlotação. Então, nessa audiência pública que ela fez, estavam os representantes do DEPEN, né, do Estado, estavam representantes, a PM, o prefeito de Castro, o prefeito de Carambeí estava presente também, o Conselho da Comunidade e familiares das pessoas que estão detidas hoje na nossa cadeia, onde a juíza colocou as condições de que estavam, que tinha na cadeia. Outra coisa que ela ressaltou, que muitas pessoas acham que a superlotação se dá porque tem detentos de outros municípios em Castro, não tem. Todos os que estão ali são castrenses e tem alguns de Carambeí, poucos de Carambeí, mas 90% é do município de Castro. E onde a gente fez, eu fiquei, para dizer a verdade para vocês, eu fiquei horrorizada com a audiência pública. Porque a juíza pedia o posicionamento das autoridades que lá estavam e todos que fizeram uso da palavra disseram: esse problema não é meu, é do outro. Esse problema não era problema de ninguém. Não era problema de ninguém. Né? E aí, todo mundo falou, e aí, no final, ela deixou livre a palavra para o público em geral que estava lá. E aí eu fiz uso da palavra e me coloquei à disposição como assistente social para ajudar o Conselho da Comunidade. Coloquei a minha disponibilidade de ser nas quartas-feiras de manhã, que é o dia que eu tenho disponível, né, para se caso o Conselho da Comunidade precisasse de alguma atividade, até porque a juíza, na fala dela, colocou assim: reparos na cadeia, a juíza estava indo nas lojas de material de construção pedir doações para arrumar a cadeia. Isso não é o serviço dela. Né? Esse não é o serviço da juíza. Outra questão que me preocupou bastante é esse ponto que o vereador colocou aqui, da reintegração desse detento para a sociedade. É um castrense que está lá. E a hora que ele sair, ele não vai para a China, ele vai ficar em Castro mesmo. Então, nós temos sim que ter preocupação de fazer algo com essas pessoas que estão detidas lá. Né? Realmente é bem preocupante. É bem preocupante. Então, assim, eu parabenizo o vereador pela proposição. Na verdade, a cadeia hoje ela não tem condições, ela está superlotada, ela é frágil. Eu não sei como é que eles não fogem com mais frequência, porque, na verdade, eu fiz uma visita na cadeia, eu fiquei horrorizada. Eles chacoalhavam, aquilo faz assim com as paredes. É assustador. Eu penso até que se eles falarem assim, ó, vamos todos nós agora dar um chute nessa parede que vai cair a parede. Então, assim, é bem preocupante. Precisa realmente achar um outro espaço para colocar a cadeia e um espaço com condições. E precisa, principalmente, que nós pensemos enquanto sociedade, o que fazer para a reintegração desse detento. Né? O Conselho da Comunidade é aberto à participação, eles aceitam a ajuda das pessoas. De repente, se os vereadores tiverem interesse de conhecer, hoje é o pastor que está à frente do conselho, o pastor Edivaldo, eu tenho o contato dele. Né? E, de repente, é um problema nosso. É isso que a gente tem que pensar. O problema é nosso, sim. Porque quando o cidadão sai de lá, ele volta para a nossa sociedade. Ele não vai para a China, ele não vai para o Paraguai, ele fica em Castro. Então, nós temos que pensar em soluções, em o que fazer. Então, parabéns, vereador, por estar propondo novamente. Primeira vez que está fazendo requerimento para esse prefeito, para a atual gestão, mas eu queria lembrar que o vereador já fez esse requerimento na gestão passada. Parabéns.
Continua em discussão o requerimento. Em discussão, coloco em votação. Se que a própria permaneça cristão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 20/2017.
Projeto de lei número 20/2017, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, pareceres lidos na sessão anterior, ambos por aprovação, desde que com aprovação das emendas. Emendas lidas e aprovadas já na sessão anterior também.
Então eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 20/2017. As emendas. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 34/2017.
Projeto de lei número 34/2017. Súmula. Autoriza a alienação de veículos do patrimônio do município. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Em segunda discussão, projeto de lei 34/2017. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Finalmente, passaremos à primeira discussão e votação. Projeto de lei 32/2017.
Projeto de lei número 32/2017. Súmula. Autoriza a alienação de veículo do patrimônio do município e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 32/2017. O Poder Executivo solicita autorização para alienar por meio de leilão o veículo da Volkswagen Kombi, adquirido para uso do Conselho Tutelar com recursos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência do Paraná, FIA. O projeto de lei atende o estabelecido na resolução conjunta das SEDs, o SEDECA Paraná, número 369/2008, artigo 7º, e seus parágrafos, que contém as seguintes disposições. Artigo 7º. Os bens patrimoniais, veículos, equipamentos, material permanente adquiridos pelo município com recursos do FIA, quando se tornarem inservíveis ou desnecessários, poderão ser alienados ou simplesmente descartados por ser inviável o conserto e não estando em condições de ser alienados, desde que se declare a sua inservibilidade ou a desnecessidade dos mesmos. Parágrafo 1º. A declaração de inservibilidade e ou desnecessidade, que é documento obrigatório para a devida baixa patrimonial, só poderá ser emitida por comissão de inservibilidade e ou desnecessidade autorizada por administrador público. Parágrafo 2º. Os bens patrimoniais declarados inservíveis e ou desnecessários pelo município que se encontrarem em condições de serem alienados, terão o seu resultado revertido na aquisição de outro bem voltado ao atendimento exclusivo da criança e do adolescente após aprovação do CMDCA e do SEDECA, sendo que a referida alienação somente poderá ser efetivada por leilão público. Encontra-se anexado à proposta apresentada o laudo de reavaliação patrimonial, declaração de inservibilidade e valor médio do veículo pela tabela FIP. Conforme dispõe o artigo 17, inciso 2, parágrafo 6º da Lei nº 8.666, de 93, artigo 17, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada esta nos seguintes casos. Parágrafo 6º. Para venda de bens móveis avaliados isolada ou globalmente em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, alínea B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Deve-se salientar que a alienação do referido veículo já foi autorizada por meio da Lei nº 2.985/2014, restando infrutíferos os leilões realizados. Por todo o exposto e por estarem atendidos todos os requisitos legais à alienação proposta, entendemos possível a aprovação do projeto de lei nº 32/2017, sem que sejam apresentados impedimentos legais. É o parecer Castro, 5 de junho de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei nº 32/2017. Projeto de Lei nº 32/2017 solicita autorização para alienar veículo inservível à administração municipal adquirido para uso do Conselho Tutelar com recursos estaduais. Já houve tentativa anterior de alienação do bem sem sucesso. Dessa forma, o Poder Executivo atualiza o valor do bem por meio de reavaliação patrimonial, solicitando nova autorização, destacando que os valores serão destinados à aquisição de equipamentos para o próprio Conselho Tutelar. A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer favorável à aprovação solicitada. É o parecer Castro, 7 de junho de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei nº 32/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 32/2017, autorizando a alienação de veículo adquirido com o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência do Paraná, confirmando a autorização já concedida por meio da lei nº 2.985/2014. Salientamos que os leilões realizados, conforme a autorização da Lei nº 2.985/2014, não lograram êxito, razão pela qual reitera-se a autorização, com a reavaliação do valor do bem, conforme laudo de reavaliação patrimonial nº 1 de 2017. Destacando ainda que os recursos obtidos com a alienação do bem deverão ser revertidos em sua totalidade para aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar. É o parecer Castro, 5 de junho de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em primeira discussão, o projeto de lei 32/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu, como eu já falei, quando entrou, ele já entrou uma vez e houve um pedido de vistas. Só ressaltar assim, como diz aqui nos pareceres, ele já foi autorizado a fazer o leilão dessa Kombi, né, em 2014, foram feitos dois leilões, não tiveram êxito nos leilões. Agora, por ocasião do pedido de vistas, eu fui pessoalmente olhar a Kombi, e a única coisa que a gente sempre ressaltou é que essa Kombi ela foi adquirida com recursos do FIA. Todo e qualquer recurso que venha do FIA, ele tem que ser usado para para o atendimento à criança e ao adolescente. Então, no caso deste veículo, o valor que for conseguido através do leilão deverá ser utilizado para o atendimento à criança e adolescente. Então, aí, na sequência, se a Prefeitura lograr êxito com o leilão, cabe a nós, enquanto fiscalizadores, observar se, de fato, o valor vai ser usado desta forma. Então, só ressaltando isso, né, que quando vem recurso específico do FIA, ele é do Fundo da Infância e do Adolescente, ele tem que ser usado somente nessa área. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Para encerrar a discussão, Coloco em votação. Aprovo e permaneço como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 35/2017. Primeira discussão.
Projeto de lei número 35/2017. Súmula. Dispõe sobre a divulgação de informações referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU. Projeto de autoria do vereador Rafael Casper Habers. Parecer da Procuradora Jurídica com relação ao Projeto de Lei nº 35/2017. O Projeto de Lei em estudo pretende a divulgação pelo Poder Executivo de informações relativas ao IPTU, de forma ampla a todos os contribuintes por meio de carnês do IPTU, bem como no site oficial do município. Justifica o pedido ante as constantes dúvidas apontadas pelos contribuintes com relação ao cálculo dos valores e tecnicidade dos textos legais no Código Tributário em linguagem não acessível a todos os contribuintes. Não encontramos impedimentos legais à aprovação do projeto de lei número 35/2017. Ao parecer, Castro, 13 de junho de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 35/2017.
Senhor presidente, senhor vereador, só pela ordem. Está instruído com parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e projeto de lei por ser tratado de matéria tributária? Se não tiver instruído, eu queria pedir vista esse projeto para analisar melhor.
Não tem. Não foi passado
então,
para.
Peço vista, senhor
não foi
presidente.
Encaminhado para a Comissão de Constituição de Finanças. Não foi encaminhado para de Finanças.
Não que seja obrigado, mas.
Na verdade, não é matéria tributária,
não,
então, né?
Tudo bem. Não é obrigado, mas eu acato, vereador.
Tá bom.
Obrigado, eu acato a solicitação e pedi para ser analisado. Agora, repito, não é obrigatório, mas eu tomei a liberdade sempre em todas as emendas. Que era solicitado, eu passo para as comissões. Infelizmente, essa eu não passei. Então, por isso, eu acato a sua solicitação, vereador. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, deixo o livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Peço a palavra, senhor presidente. Só quero comentar a indicação que eu fiz, e hoje entrou novamente, no expediente, eu encaminhei um projeto de lei, né, de lei complementar, que fala sobre o assédio moral e encaminhei aqui para a Câmara. Então, lembrando que naquela última sessão que eu participei, não a última, a penúltima, tinha encaminhado o projeto de lei complementar, propondo o projeto sobre o assédio moral para a Câmara e para a Prefeitura. E aí houve a votação e perdi na votação e foi tirado. Bom, então desmembrei o projeto, como falei na discussão que faria, encaminhei agora o projeto específico sobre assédio moral para a Câmara, que em agosto nós teremos o prazer de discuti-lo aqui e votar. Estou ansiosa para que chegue agosto logo, que eu quero ver o posicionamento aqui na casa. E, como eu disse que eu faria, já fiz a indicação 177, né, para o Executivo Municipal, sugerindo a necessidade do Executivo Municipal apresentar um projeto de lei próprio, né, que preveja o assédio moral dentro daquele setor. Como eu disse nas discussões do projeto, que eu iria ao Ministério Público para ouvir o posicionamento do promotor a respeito da matéria, eu fui. Infelizmente, a promotora está de férias e o promotor substituto estava em audiência. Então, ainda não foi possível conversar com ele sobre o assunto. Mas eu já fiz a indicação, né, e provavelmente até agosto eu já terei as respostas que eu disse que eu buscaria. E, na ocasião certa, estarei falando sobre o assunto. Então, gostaria só de falar da indicação que estou fazendo. Espero que o Executivo olhe com bons olhos e com carinho essa sugestão, uma vez que ela parte de um pedido dos funcionários do município. Então, eu gostaria que realmente o Executivo pensasse bem e, de repente, fizesse o projeto. Eu até acredito que ele fará, Eu acredito que ele faz. Então, como eu falei, faria essa indicação. Novamente, convidá-los para a nossa conferência da assistência, que será sexta-feira, e agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do congresso, que realmente foi maravilhoso, foi muito proveitoso, e assim, tenho certeza que quando fizerem o segundo será melhor ainda, porque nós avaliamos no evento. Ah, outra coisa que eu não comentei com os vereadores, o Ministério Público passou 2 tablets no evento, tinha 500 pessoas no evento, eram 500 participantes, e o Ministério Público passou 1 tablet fazendo uma avaliação do portal da transparência, tanto dos municípios quanto da Câmara. Então, era uma série de perguntas, a gente foi preenchendo no tablet sobre os portais da transparência. Então, acredito que, na sequência, nós teremos alguma resposta dessa pesquisa que foi feita lá no evento também. É isso. Obrigada.
Continua. Aberto 5 minutos.
Passo a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fátima, como a vereadora já comentou, nós participamos do primeiro congresso, né? Então foi um evento bem bacana, muito bom, com algumas questões a serem superadas ainda, né? Mas que eu coloquei como sugestão para os organizadores para que no próximo congresso possam vir a superar algumas questões. Mas, em suma, né, a gente pode ter um feedback de que foi realmente um evento bacana, um evento bom, com bons nomes, com boas discussões, né, com discussões ácidas em alguns momentos. Eu acredito que a política, o debate político, ele acontece desse modo. Não é sempre todo mundo concordando com todo mundo, mas o debate, ele é importante. E também é, sobretudo, a questão da interação entre as câmaras, a interação entre os vereadores, que foi algo muito, muito produtivo para nós. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto que eu quero colocar, eu estou, junto com outros colegas, na coordenação do nosso cursinho solidário aqui em Castro, que é o cursinho gratuito que Castro está organizando. Encerramos na semana passada as inscrições, nós temos 60 vagas e tivemos 103 inscrições. Então, infelizmente, nós não temos como atender a todos e fizemos uma seleção de realmente os que mais necessitam. Além de que muitas pessoas que depois que terminou, né, as inscrições, elas vêm buscar, ah, não tem como me colocar, não tem, né? Então, o nosso objetivo é que não, né? Então, houve o período para as inscrições, houve o período para... Estamos em período de matrícula, então até sexta-feira os estudantes estão se matriculando. Se porventura sobrar vagas, vai ser puxado na lista de espera. Então, eu acho injusto e antiético retirar uma pessoa que fez dentro do prazo, tudo certinho, para colocar outra pessoa, mesmo essa pessoa sendo amiga. Eu acho que isso serve para nós, um cursinho voluntário, isso serve em qualquer setor, né? Às vezes a gente ouve a pessoa assim, ah, não tem como conseguir uma casa para mim. Daí a pessoa vai lá, uma outra pessoa tenta tirar alguém lá da sua lista, que está correta, para colocar alguém lá do seu interesse. Eu acho que a gente tem que mudar esse estilo de fazer assistência, de fazer política, né? Acho que o certo é sempre certo, mesmo que todo mundo faça errado. Nesse sábado, então, nós estaremos fazendo a nossa aula inaugural, então quero convidar os senhores para a aula inaugural às 15h, lá no antigo Colégio Vicente Machado, onde vai ter a apresentação dos professores, nós vamos ter uma palestra motivacional e nós vamos ter um momento cultural com os alunos e com a comunidade. É um evento aberto à comunidade. O objetivo do cursinho também é ser aberto à comunidade. E a partir da segunda-feira, todas as noites, de segunda a sexta, até o final do ano, nós estaremos, então, com o cursinho voluntário. Quero já de antemão agradecer. Nós estamos hoje com mais de 30, se eu não estou enganado, já passou de 40 pessoas voluntárias. Então, quando a gente acha que as pessoas estão deixando, né, a questão do amor ao próximo, surge pessoas que se dedicam, né? Então, pessoas que vão dedicar uma noite, 1 hora, 2 horas a um serviço voluntário, né? Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho disso, a gente poderia construir uma cidade melhor. Muitas pessoas criticam, né? Ah, que não fazem nada, que e tal. Mas na hora que a gente se organiza para fazer alguma coisa, muita gente coloca um empecilho, né? Tem pessoas até que sem estudo, ah, se precisar que eu limpe o prédio, a gente vai lá limpar. né? Mas graças a Deus essa questão já temos resolvido. Então agradeço a prefeitura também que cedeu o espaço público. Para mim é algo muito importante, porque na gestão passada nós tivemos dificuldade com ter um espaço público para fazermos esse trabalho. A prefeitura cedeu o espaço, ela cedeu toda a limpeza do prédio, cedeu a segurança dos estudantes no período noturno. Então, que a gente precisa disso, não tem como só abrir, fechar e deixar a Deus dará. Então, nós vamos ter guardião, nós vamos ter limpeza, nós vamos ter toda essa estrutura. E agradeço às pessoas voluntárias, né, que estão se dispondo a trabalhar. É um projeto coletivo, é um projeto apartidário, é um projeto de professores, professoras, estudantes universitários, pessoas de outras profissões. Nós temos engenheiros que dominam a matemática, que se ofereceram a também estar trabalhando com matemática, e assim por diante. Então, quero deixar, né, registrado essa inauguração, esse lançamento do nosso cursinho pré-vestibular gratuito, que ficou definido com o nome de Cursinho Queremos Saber. É o nome do nosso projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua, livre-nos da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, na sessão de hoje nós fizemos uma indicação aqui à secretária de Educação, né, sugerindo um projeto de mostra cultural com o desenvolvimento de atividades ligadas a fatos marcantes da trajetória do nosso município e homenagem a escritores, poetas, músicos e artistas plásticos de nossa cidade. Então, primeiramente, vamos dizer o que seria a mostra cultural, né? É um evento único em que os alunos têm a oportunidade de socializar seus conhecimentos e produções construídas de forma coletiva ou individual, unindo comunidade escolar em esforços organizados para a exposição dos trabalhos. Qual é a ideia que a gente tem aqui? Porque a gente não pode interferir na grade escolar. Eu sonhava com uma aula semanal, né, uma aula pelo menos semanal, onde a criança tivesse contato com os nossos escritores, com os nossos poetas. Castro é uma cidade muito rica culturalmente. Nós temos uma cultura muito rica, né? Em função da nossa miscigenação, né, dos imigrantes que chegaram aqui, né? Tem a colônia holandesa, tem a colônia alemã, tem a colônia italiana, tem a colônia árabe, tudo que é tipo dos poloneses, né? Então nós somos muito ricos culturalmente. E a gente não pode interferir na grade escolar. Eu sonhava com uma aula a respeito disso, que estudasse a nossa origem, que estudasse a nossa história, que estudasse os nossos poetas, nossos escritores, nossos artistas plásticos, né? Porque a história vai, quando você não mexe, você vai perdendo, ela vai se dissipando no tempo, né? Infelizmente, a gente não pode interferir na grade escolar, mas a gente pode sugerir, né? Nossa cultura, nossa história não deve ser deixada de lado. Devemos ativar esse sentimento, que é um sentimento de amor à terra, né? E o conhecimento é nossa cultura. Nossos escritores, poetas, artistas plásticos, nossos músicos, né? O Bento Mussurunga, tem ali o Teatro Bento Mussurunga. A maior parte das pessoas não sabe nem que ele era castense, muito menos que ele fez o hino ao Paraná, né? Então, nossas raízes, né? Para a gente não perder a identidade. Tem um livro, a Ilza é uma das pessoas que escreveu no livro da Arte Castro, um livro de capa amarela que a saudosa Kugert Gráficas imprimiu, um livro lindo, né, com os poetas e artistas plásticos, castrenses, escritores, cada um escreveu um trechinho. E eu lembrei agora que a saudosa Idalina Magalhães, no trecho que ela escreveu, ela não citou um texto dela, ela citou uma poesia do Joãozinho Macedo. As pessoas nem sabem que o Joãozinho Macedo era poeta. E ela, um dia, ela me disse assim, falei, Dona Idalina, a senhora não pôs um texto seu, a senhora pôs a poesia do Joãozinho. Ela falou, eu pus a poesia do Joãozinho, João, porque ele é considerado, ela achava, né, que, e com parâmetros para reconhecer isso, né, que o Joãozinho Macedo era do nível dos melhores poetas brasileiros da época do romantismo. E ninguém sabia disso, então ninguém sabe. Então a gente tem que resgatar essa parte da história para que esse sentimento de raiz da gente, né, possa ser recuperado com bastante força e para as crianças tenham conhecimento a respeito disso. E criaria aí talvez um papel no concurso, pode ter o nome da Idalina, pode ter o nome do Toroneik, né, que são pessoas da nossa cultura aí com bastante expressão, né, até estadual, né, e as crianças teriam a oportunidade de conhecer a história da gente de verdade. Obrigado, senhor presidente.
Continua, livre-nos da palavra.
Senhor presidente, os Solicito a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e quem nos ouve. Aproveitando o gancho do que estava falando o nosso companheiro Joel, nós temos uma história quase viva na nossa cidade relacionada com os nomes que aqui viveram. Por exemplo, até o século XIX ou final de 1800, vieram para cá praticamente os de origem portuguesa e os negros que vieram como escravo até 1888. Após, havia uma preocupação de Dom Pedro II, que precisava de gente para produzir alimentos na agricultura. E daí foi até a Europa com o pedido de que viessem pessoas da Europa para o trabalho da agricultura. E lá vieram os alemães. Agora, para a nossa região, vamos dizer Castro, vieram os alemães da região do Volga, vieram poloneses, ucranianos, vieram os libaneses, e mais tarde vieram os alemães, que, por exemplo, no caso aqui de Terra Nova, que, se não me falha a memória, foi em 1932, 1933. Então, nós temos uma mistura muito grande relacionada com povos que vieram da Europa. E eu falei de nomes da nossa história, por exemplo, Francisco Xavier da Silva, aquela rua que o nosso presidente mora, ele chegou a ser, ele foi presidente do Paraná, da província do Paraná, e após, quando ele era presidente, ficou doente, quem assumiu foi o Vicente Machado de Lima e Silva, que era o vice-presidente. Então, a história vem em direção a Castro, o Castro vai em direção à história. Outros nomes, tem o irmão do Francisco, que era o Dr. Jorge Xavier da Silva, tem o Bento Mussurunga, tem o Javier de Madureira, são nomes da nossa história. Então, nós pegamos aqui nossas ruas e temos uma grande história. E a nossa cultura, ela é bastante, até eu digo em termos políticos, que a nossa cultura, quem sabe, tem somente uns 100 anos. Os portugueses que vieram para cá, a princípio, só vieram para tirar, uma situação de extrativista, só tirar e levar os portugueses. Daí que vieram os europeus, mais tarde vieram também os japoneses que vieram lá da Ásia, vieram para produzir, vieram trabalhar e produzir e criar. E há uma, nesse sentido, que nós temos uma questão política, que me perdoe, tomara que eu esteja errado, que a nossa situação que nós temos hoje em Brasília, de põe 5 e tira 10, é em função dessa cultura, dessa mistura, que é uma cultura pequena. Se comparar com a cultura europeia, vai ter 2.000 anos, comparar com os japoneses, que sabe mais de 3.000 anos, os chineses chegamos a 10 mil anos, e assim por diante. Então, a nossa cultura é muito bonita. E ela é escrita, principalmente escrita, por escritores que citou Joel, Dr. Oney, que era pontagrossense, que viveu muito tempo aqui e faleceu no final do ano 2000, para ser exato, dia 30 de dezembro de 2000. A professora Idalina, que era fantástica com a caneta na mão. O senhor José Pedro Novaes Rosas, que foi prefeito 2 vezes. E que é interessante, tem um fato, que houve um tempo que o Pedrinho Novaes, que era o nosso prefeito e líder político, foi a Curitiba para escolher alguém para ir a São Paulo para escolher qual seria o candidato à presidência do Brasil que eles iriam apoiar. Então, eu coloco essa situação para que a gente tenha noção da importância de Castro na época. Então, alguém daqui, que foi a Curitiba, que daí iria mandar alguém para São Paulo para ver que presidente, candidato à presidência iríamos apoiar. A importância de Castro. Então, e daí, nesse sentido, aí, pegando daí a questão histórica, nós vamos descobrir os tropeiros. Os tropeiros que, a princípio, vieram de Castro, que depois, só terminando, se radicaram aqui, em Castro, e foram fundar cidades lá no Rio Grande. Aqui era um caminho obrigatório para ir de Viamão, num dos caminhos, até Sorocaba, que era em torno de 1.000 quilômetros. É isso, senhor presidente, por enquanto.
Continua 5 minutos livre. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, solicito o vereador Joel Elias Fado para fazer a saudação à bandeira.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu não vou ler uma pequena poesia. Eu achei um escrito de um aluno aqui, que é sobre a história da bandeira. Eu achei bastante interessante. A bandeira nacional do Brasil, instituída em 19 de novembro de 1889, pelo decreto número 4, após a proclamação da República, os estados da federação são representados por estrelas. Foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos em desenho de Décio Vilares. Inspirada na antiga divisa com a inscrição Ordem e Progresso, está no lugar da coroa imperial. Dentro da esfera está representado o céu de janeiro, com a constelação do Cruzeiro do Sul, às 8 horas e 30 minutos de 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. Dia 19 de novembro é comemorado como o Dia da Bandeira.
Agradeço a presença e colaboração de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de agosto, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.